Bem-vindos a todos aí a mais um call mensal, ainda novos. O Tomás, nosso economista-chefe, vai falar sobre o cenário macro. Depois, eu e o Galino vão falar aqui sobre as posições dos fundos, como é que foi o mês passado, como é que a gente está enxergando no cenário aí para frente, como é que a gente está posicionado. Vou passar aí para o Tomás fazer a apresentação. Como sempre, a gente tem os slides aí para acompanhar. E quem quiser fazer alguma pergunta, né, quem estiver pelo Zoom pode fazer pelo chat do Zoom, ou quem estiver acompanhando pelo YouTube pode escrever ali nos comentários, que no final a gente responde. Passar para o Tomás começar.
Bom dia a todos. Vamos falar um pouco do que a gente está olhando para o cenário macro à frente. Nos últimos 2 meses, a variante Delta vem fazendo bastante pressão no mercado, gerou uma reprecificação de crescimento de curto prazo, assustou a Ásia e Estados Unidos. Mas a gente imagina que agora a gente passou do pior momento. Você já teve uma forte inflexão da curva de novos casos na China. Você já tem um processo de reabertura da economia chinesa. Quando a gente olha nos Estados Unidos, aqueles estados mais impactados negativamente pela variante Delta, que, como a gente viu até hoje de manhã, de alguma forma bateu também nos dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos, o payroll veio mais fraco do que era esperado, batendo principalmente na parte de lazer e hospitalidade. E tem um componente de variante Delta forte aí, as pessoas decidiram oferecer menos mão de obra como resposta a essa variante Delta e o risco do Covid subindo. Mas quando a gente olha perspectiva, né, se a variante Delta fica controlada, serviu pelo menos para acelerar o processo de vacinação, a gente, da mesma forma que desacelera, o risco da doença volta a acelerar quando a doença fica controlada. Então a gente acha que depois de ter essas métricas de curto prazo um pouco piores, a gente vai ver agora uma consolidação da recuperação do mundo no segundo semestre, principalmente no quarto trimestre do ano, tá? Na China, você tem o controle da Covid, mas aquela questão anterior que já era vivenciada nos últimos meses, de que o impacto dos estímulos econômicos tinha se encerrado. Você não tinha mais estímulo econômico adicional, a economia desacelerava sozinha. Então, isso tudo leva um risco de crescimento à frente de um PIB chinês mais baixo, chegando ali 4% de crescimento. Isso acende um alerta nas autoridades chinesas. E a gente imagina que essa perspectiva de menos crescimento vai fazer com que eles mudem o stance de política econômica, que já tinha bem um tempo aí que eles não estavam adicionando estímulos, estavam vendo já esse processo de recuperação. Então, a gente imagina que o quarto trimestre também vai ser marcado por novas medidas de expansionistas na China, principalmente no monetário, seja via corte de requerimento de reservas, seja via corte de requerimentos de reservas direcionado para bancos rurais, ou até no limite corte de taxa de juros, que é uma coisa que eles não usaram no combate à pandemia. Então a gente está olhando para a China e a gente está vendo como necessário que eles coloquem mais estímulos na economia, e isso vai ser um assunto agora no quarto trimestre do ano. Então, só para a gente ver o Covid controlado, quando a gente olha os novos casos de Covid na China, você conseguiu controlar a doença. Quando a gente olha aqui do lado direito os indicadores de mobilidade, que sofreram bastante no começo de agosto, né, final de julho, começo de agosto, por conta das medidas de restrição adotadas na China, de alguma forma eles voltaram a acelerar, mostrando que no momento que você controla a doença, você também tem um ganho de recuperação econômica da reabertura. Apesar da variante Delta, quando a gente olha para o número de fatalidades, principalmente nos Estados Unidos, ao que tudo indica, né, a fatalidade por grupo mostra que o processo de vacinação foi um sucesso. Você consegue desacelerar bem em todos os grupos etários a taxa de fatalidade por conta da doença. Então, a doença não vai ser completamente extinguida do mundo, mas te diz que você vai ter que aprender a viver com a doença em algum padrão de normalidade. E aí, quando a gente vai olhar para crescimento, né, os mercados desenvolvidos mais ou menos estáveis, alguma desaceleração gerada por variante Delta. Quando a gente vê os emergentes foram os mais afetados com a variante Delta. A gente não viu isso muito no Brasil, porque o Brasil tem um patamar de imunidade de rebanho mais alto, também está no processo de vacinação mais acelerado do que nesses outros países, mas à medida que a variante Delta, o número de casos em cada país vai reduzindo, a gente imagina que a atividade recupera. Só para a gente colocar em perspectiva, o que a gente está olhando, nos Estados Unidos, o Fed vai continuar levando adiante a estratégia de tapering no final do ano. Até o dado hoje de mercado de trabalho tira um pouco de probabilidade que isso aconteça agora em setembro. A gente continua achando que é novembro, mas como você vai precisar de um tempo maior para ver qual é a força efetiva do mercado de trabalho, né, dado que você teve um problema de oferta de mão de obra afetando os dados de curto prazo, a gente vê o tapering como ligeiramente adiado aí no curto prazo, aumentando um pouco a probabilidade de ser dezembro, mas a probabilidade majoritária continua sendo novembro. Então, a discussão, no momento que você começa o tapering, ela passa a ser quando é que vem a primeira alta de juros, né? No caso dos Estados Unidos. E aí isso vai, vai depender muito do que acontecer com o mercado de trabalho, vai depender muito também de qual vai ser o processo mensal de retirada das compras de ativos por parte do Fed. Por mais que o Powell tenha tentado separar, né, o que é tapering, o que é movimento de alta de juros, o mercado sempre faz uma conta ligando a outra. Então, à medida que o início do tapering, ou então o quanto você vai diminuir por mês vai acontecendo, isso vai mudando bem o início do processo de subida de juros lá nos Estados Unidos. E, por fim, é um evento que vai acontecer agora no curto prazo, que está aumentando visibilidade, é a eleição na Alemanha. Eleições assim, sempre marcam períodos de mudança de mercado, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. E o que a gente está vendo é uma postura do eleitorado alemão, de alguma forma, indo para um grau de expansionismo maior em termos de política fiscal. Eles antes tinham exprimido isso via Partido Verde. O Partido Verde perdeu um pouco de força. O que a gente está vendo agora é o SPD, que sempre foi um partido mais de centro-esquerda, sempre foi aliado ao CDU, que é um partido mais de centro-direita, na hora de formar o governo. Mas o SPD ganhando força e com uma pauta um pouco mais expansionista no fiscal, junto com os verdes, e com eles ganhando força, por mais que você não mude as regras fiscais na Alemanha, vai ter um peso maior para dispêndio público no curto prazo. Então, isso daí também é relevante a mercados, é um fator que faz voltar as questões de política fiscal expansionista e tem muito impacto sobre principalmente o juro longo das economias globais. Tá? Então, esse aqui é o gráfico das pesquisas. No curto prazo, a gente está bem de olho no que vai acontecer com o Tesouro americano. Se reduziu muito o que tem em caixa na parte do Tesouro americano, ele vai precisar voltar a emitir para se financiar. Então, acho que esses são os pontos principais de global. A gente passa para o Brasil. O fiscal a gente continua vendo melhor. Acho que sim, o fiscal de curto prazo de Brasil, os dados efetivos, né? A gente tem, a cada mês que passa, uma surpresa de 10 bi. Você vai olhar o que vai acontecer no ano que vem. O próprio Tesouro já tá citando que vai fazer um déficit de 50 bilhões de reais, mas se você coloca uma questão de empossamento, de despesa e também um pouco mais de Eletrobras com relação ao que está no orçamento, é bem factível, tá? Que a gente tenha superávit primário no ano de 2022. Então, acho que assim, os números de fiscal de curto prazo eles continuam a melhorar. O problema é que você tem ainda a indefinição com relação ao programa Bolsa Família, ao orçamento de 2022, os precatórios. Você tem também um pouco do risco hídrico entrando, colocando pressão sobre inflação e também colocando em risco, de alguma forma, a recuperação da atividade econômica no ano que vem. Então, isso daí não permite com que você reflita essa melhora do fiscal de curto prazo nos preços a mercado. Então, só para a gente citar novamente, essa aqui é a nossa trajetória de dívida bruta, essa aqui é a nossa trajetória de primário. A gente já tinha até colocado no mês passado que a gente tem a perspectiva de ter um primário positivo no ano que vem, e a gente viu agora que o próprio Tesouro está vindo nessa direção. E aqui é só para a gente pensar o Bolsa Família encorpado, tá? O que, que é necessário, o que, que cabe, o que, que não cabe. Um outro ponto que está fazendo, que está atrapalhando também em pensar o tamanho do Bolsa Família são as contínuas revisões de inflação para cima no curto prazo. E aí essas revisões são dadas por uma questão de preço de alimentos no curto prazo, ainda derivado do problema das geadas e também da necessidade de você colocar uma bandeira tarifária mais alta, dado que o risco hidrológico está piorando a cada mês, e a melhor forma de você combater esse risco hidrológico e não colocar em risco uma possibilidade de a gente ter apagões e de adotar medidas mais sérias de racionamento é você ajustar no preço. E aí você ajusta no preço, joga o valor da bandeira tarifária para cima nesse ano, e isso bate na inflação no segundo semestre, o que é bem pior em termos de orçamento, dado que o índice de inflação que reajusta o teto é o índice de inflação do meio do ano, e o índice de inflação que reajusta as despesas é o índice de inflação do final do ano. Então, o governo contava com sobrar bastante espaço nisso, dado que o diferencial de inflação do meio do ano para o final do ano fosse ser grande. Essas questões de energia, de geada, de preço de petróleo, eles estão batendo bastante na inflação e, de alguma forma, atrapalham o governo no curto prazo. Quando a gente olha o risco hídrico, obviamente que a nossa capacidade de previsão é baixa para períodos mais longos, mas quando a gente vê aqui a perspectiva para os próximos três meses, né? Setembro, outubro, novembro, né? Setembro a gente já está, e os locais necessários que você tem que ter chuva, né? Que é principalmente a região de Furnas, dado que o Lago de Furnas ali vai abastecer umas 7 hidrelétricas, ao que tudo indica, setembro e outubro ainda não vão marcar períodos onde a chuva vai ser abundante nessas regiões. A gente olha para novembro, aumenta bem a probabilidade de chover bem, mas a gente vai passar por dois meses ainda continuando a ver notícias mais negativas em termos de risco hídrico. Tá? Na inflação, a inflação já está terminando próxima a 8 o ano fechado. Tá? Então, é uma perspectiva bem mais negativa no curto prazo, devido a esses fatores que eu mencionei há pouco. Quando a gente olha para a inflação para o ano que vem, a gente segue com viés mais otimista, tá? Da inflação no ano que vem. A gente acha que ajustar as tarifas nesse ano diminui a pressão do ano que vem. E quando a gente vai ver sempre o ciclo do preço de alimentos, o ciclo do preço de alimentos ele nos diz que em períodos anteriores é entre 2 e 3 anos que você tem a devolução relativa da alta de preço de alimentos. E o que a gente viu que aconteceu em 2019, 2020 e 21 agora também, é que o preço relativo dos alimentos com relação aos outros preços da economia subiu muito. E não é normal que ele fique tão alto para os períodos à frente e a gente veja uma queda bem significativa desse preço relativo dos alimentos com relação aos outros bens. A gente acha que para o ano que vem tem essa perspectiva um pouco mais positiva, principalmente vindo do preço de alimentos. E, além disso, o Banco Central está subindo juros. Política monetária, ela opera mais ou menos 18 meses depois de quando você inicia o processo de alta de juros. Então, é um outro fator que ajuda a jogar a inflação para baixo no ano que vem. Então, acho que esses são os pontos principais do cenário macro. Selic, a gente imagina que segue com um viés que ela vai a 8%, acima do neutro. O ajuste todo acontecendo no ano de 2020, sem deixar ajuste acontecer no ano de 2021. Tá? Então, acho que esses são os pontos principais do cenário macro. Vou passar agora para a mesa para a gente ter, olhar aqui as rentabilidades.
Bom, vamos lá. Foi mais um mês, né, difícil em termos de mercado, principalmente que a gente ainda estava aí muito concentrado no Brasil. A Novas Macro perdeu 1,67% no mês, o adicional ficou 0,0% no mês, o retorno absoluto caiu 7,57% no mês, Novas Ações 5,74%, e o Previdência com uma queda de 0,77%. Quando a gente abre as posições, começando aí com a carteira de moedas, né, então, contribuiu aí ela em renda fixa internacional positivamente. A gente pegou bem o movimento de dólar forte, global, né, contra o G10. A gente estava comprado em dólar contra a Austrália, contra o dólar canadense, contra o pound, e principalmente contra o euro, né, que era a maior posição, para tentar pegar diferencial aí de crescimento, né, de política monetária, né, principalmente, então, com a preocupação com a desaceleração da China, né, com a variante Delta avançando, você pega a Austrália com lockdown bem severo, a Nova Zelândia também, o Banco Central desistiu de subir juros, né, por causa do lockdown nacional que eles fizeram. Isso a gente, durante o mês, né, se abriu bem um gap de Estados Unidos para o resto do mundo. Então, funcionou bem. A gente zerou essa posição, né, contra a G10 no dia ali do Jackson Hole, que o Powell, ele fez questão de separar bem o movimento, né, de tapering, de subida de alta de juros. Então, ele passou a mensagem um pouco mais, mais dove. E de lá para cá também os movimentos na Ásia, na Europa já tinha melhorado, e nos Estados Unidos agora recentemente, na variante Delta, começaram a fazer topo, né, as estabilizações começaram a cair, né, novos casos já estavam caindo, o que você torna aí um cenário aí de, dos próximos meses bem mais positivos, né, daquela sensação de volta de sincronia de crescimento global, né? Então, isso torna um ambiente positivo aí para um dólar fraco, bem positivo aí para emergente, né? A gente, até parte do resultado positivo, a gente pegou bem a venda aí do dólar contra o real ali, perto da região de 5,40, 5,5, aí para 5,10, 5,20, tá? A gente já está zerado nessa posição. A gente, no real, a gente tem ficado bem, bem tático, né, devido aos problemas aí que o Brasil está tá passando. Né? Aí só para fechar aqui a parte internacional, para a gente entrar em Brasil, juro internacional, a gente contribuiu positivamente, a posição que a gente continua carregando e tomando em juro americano, né, ganhou também no tomado juro no México e no Chile, tá? A gente zerou a parte emergente, né, porque deu mandado durante o mês, e está segurando a parte dos Estados Unidos, né, e a gente até aumentou, vem aumentando, né, reforçou mais a posição hoje, já começou a ver pressão de salário, né, no estado de emprego americano, o que mostra que o número de contratação mensais está baixo devido a questão de oferta e demanda. Então, as empresas estão querendo contratar, a população está recebendo cheque ainda no governo, está preferindo ficar em casa do que buscar trabalho, porque estão ganhando mais ficando em casa, né, do que trabalhando. A gente acha que o cenário vai mudar daqui para frente, né? Setembro aqui acaba maior parte desse auxílio emergencial, né, que todos os estados estão pagando, e com a melhora aí da mobilidade, né, o variante Delta fazendo pico aí nos Estados Unidos, já acha que a economia americana vai, né, vai começar a reaquecer. Ela já está aquecida, ela sofreu pouco, só que ela vai aquecer mais até o final do ano, e o Fed, na reunião ali de 22 de setembro, acho que vai mostrar aí, nas projeções de altos juros, mais gente querendo subir o juros no final do ano que vem. Acho que o taper, como o Tomás falou, ele vai começar em novembro. Tem uma questão técnica, na parte ali de emissão de títulos, pelo Tesouro americano, que a partir de outubro, né, pelo limite de endividamento, eles vão ter que renovar isso, então a gente vai ter uma emissão maior. Então, nossa maior convicção hoje no mercado internacional é essa pressão tomada em juros americanos. Tá? Então, a gente está aí, voltamos a estar aí, nosso maior tamanho, tá? Dividido entre parte curta, média, até um pouco de inclinação tomada longa, né, que a gente montou aí recentemente, achando que esse mês, acho que daqui até o final do ano, acho que o juro americano vai normalizar. Tá? A gente acha que ele está muito fora de preço, a gente entende o motivo do fechamento, e agora acho que todos esses vetores que ajudaram a puxar o juro para baixo vão se alinhar agora para puxar o juro para frente. Tá? Então, olhando na parte internacional, nossa principal posição é essa. A gente segue zerado em dólar. Acho até que vai ter uma tendência de dólar fraco, mas eu acho que o cenário de juros abrindo, a gente está preferindo deixar o risco focado no juro, né, ficando de fora do dólar. E o real a gente está mais tático, tá? Acho que perto de 5,10, né, eu acho que tem um viés de comprar dólar, mas chega perto de 5,5 vender. Acho que tem um posicionamento técnico que está melhorando, né? Acho que está todo mundo muito comprado em dólar, o diferencial de juros está aumentando, o juros real fica mais alto aqui, e com isso, né, acho que o gringo tem desmontado a posição, está começando a arbitrar, carry trade, muita gente entrando no venda a venda, né, venda de bolsa, venda de dólar. Então acho que o real vai continuar aí, acho que eles estão sendo o ativo aí, principal para pior. Aí, então, no Brasil, né, a gente segue aí no, né, a gente melhorou do caos, um pouco do caos da incerteza do precatório, né, com algumas soluções que estão discutindo. A gente defende ainda que a melhor solução seria retirar o precatório do caos do teto desde 2016. Assim, você não entra em discussão de calote técnico. Assim você resolve o espaço no teto para ter um reajuste do Bolsa Família, e depois cria algum mecanismo para não deixar o precatório também explodir e a gente ter cifras muito grandes daqui para frente. Acho que o Fux está tentando uma solução via CNJ, mas para isso ele tem que conseguir aí todos os votos dos ministros do STF, né, e está todo mundo aguardando aí o 7 de setembro para ver como vai ser esse alinhamento. Tá? Então, a gente estava vendido aqui em juros, estando aqui em juros no Brasil, estava vendido ali mais na parte curta, a gente zerou essa posição, tá muito difícil, né, carregar a posição, acho mais com o Banco Central não querendo ancorar a parte curta agora, tá? Então, ali, acho que ele conseguiu ancorar a curva longa. Mas se você toda hora subiu que o mercado coloca na curva, né, fica um movimento infinito aí para frente. O mercado tem 125 pips na próxima reunião. Até a reunião, a gente talvez não tenha ainda a solução do precatório. Então, está um cenário muito, muito incerto, né, para o Brasil. Os riscos de caudas estão aumentando, por mais que a parte fiscal, como o Tomás mostrou, está muito positiva. A gente já está falando em zerar o déficit ano que vem, a gente está falando em, na dívida bruta voltar praticamente o mesmo patamar que a gente estava antes da crise. Né? Então, uma grande parte a ser feita pela inflação, foi sim, mas quando você olha para frente, as contas estão arrumadas, despesa com o pessoal está caindo aí 5% real. Então, essa parte fiscal está arrumada. O que está acontecendo é que os riscos de cauda estão aumentando. Né? Então, tem a crise institucional, que a gente está com viés mais tranquilo em relação a isso. É 7 de setembro, né, tem tudo para ser bem grande na Paulista, porque está sendo mobilizado uma turma para ir para lá. Né? Então, a parte dos evangélicos estão se organizando também para encher a Paulista. O Tomás, que passou aí, tem passado uns dias em Brasília, né? E acho que o viés lá é que é para demonstrar a força. E após 7 de setembro, para todo mundo reduzir a temperatura. Né? Então, o Bolsonaro vai marcar território, mostrar que ele está forte, e sentar aí com todo mundo e tentar. Não vão deixar a corda estourar, né? Vão tentar chegar no acordo para reduzir a temperatura, que chegou aí no patamar aí muito perto de uma ruptura. E a questão da crise hídrica que piorou, e essa não dá para saber. A gente vai ter que esperar, acompanhar as chuvas. Tem algum risco aí de algum apagão localizado que a gente tem discutido aqui, que você carregar a posição em Brasil aumentou o risco de caldo, e a gente optou por simplificar. Né? Acho que o mercado de juros vai dar muita oportunidade em algum momento. As commodities agrícolas estão caindo. O preço do boi voltou abaixo de 300 da arroba. Então, eu acho que a partir de outubro a gente vai começar a ver a parte de alimentação aí ajudando na inflação. O dólar, com toda a piora de Brasil, o dólar está 5,20. Né? Já não consegue mais subir. Então, a gente acha que a gente está passando aí pelo pior momento da inflação e o aumento do juro real vai fazer preço. Né? Já está vindo revisões para baixo do PIB ano que vem, já até revisão nossa para, né, para perto de 1,5%. E vai abrir uma janela de oportunidade, porque tem muita alta na curva, só que o mercado disfuncional como a gente está, e o risco de acordar aqui com uma notícia ruim, está difícil de manter a posição. Então, a gente zerou essa posição e estamos optando aí por ter posições em Brasil, né, onde a gente consegue usar instrumentos aí de opção. Né? Acho que o Danilo vai falar aí, mas a gente está um pouco... Diria que é um pouco comprado de voo, né? Tem opções para cima de Brasil, se a gente resolver, né, tudo que a gente está discutindo agora. E temos os seguros bons também, que, por outro lado, né, se a gente tiver apagão, se tiver alguma crise mais forte, a gente está bem protegido, até, né, ganha. Se o mercado piorar muito, a gente, né, ganha, e se melhorar muito, a gente ganha. Se ficar também batendo cabeça por aí, a gente não vai ganhar. Tá? Mas a gente tô aí para deixar a carteira mais simples para a gente entrar quando a gente vê a oportunidade. E de grande convicção no mercado externo, a gente está deixando essa posição de juros tomada lá fora para carregar.
Tá bom. Na parte de bolsa, né, que é onde a gente estava concentrando a maior parte do risco do fundo recente, a gente teve essa perda de 1,89%. Era uma posição, né, que era pautada, né, no que a gente via mais na parte de fundamento, né, e geração, né, de resultado das companhias. Né. Eu acho que esse negócio despolou muito, né, de preço de mercado. Né, a gente gosta de pautar os investimentos aqui, né, na racionalidade, né? E a gente veio para um ambiente sem muita lógica, né? Até mesmo quando a gente olha, né, decisões históricas aí, né, mais radicais, né, a gente não vê, né, esse tipo de tensionamento, né, ou qual é a lógica, né, qual é a estratégia, né, desse posicionamento mais agressivo. Assim, parece um pouco racional, né, cria um desgaste, né, em todas as frentes. Eu acho que um risco que a gente tem que monitorar, né, é eventualmente desgaste de time, né, que pode eventualmente exacerbar ainda mais, né, esse mau humor de Brasil e eventualmente, né, investidores, né, fazerem alguma reflexão sobre o que aconteceu em Argentina e etc. Isso acho que traz um ambiente para investimento, né, que a gente tem que ter um pouco mais de disciplina. Né? Como o Portela colocou, acho que o ambiente agora está um pouco mais de guerrilha. Né? Naturalmente, a gente sofreu. Né? Eu acho que não, do lado de fundamento, as coisas não mudaram, as empresas estão gerando, né, bastante resultado aí nesses últimos 3, 6 meses e vão continuar gerando. Tá? Eu acho que a gente só trouxe, né, de forma muito prematura, essa discussão, né, da eleição. Né? Na nossa cabeça, isso também não fazia sentido ser tão antecipado assim, principalmente por quem está na situação, né, no governo atual, mas foi feito por eles mesmos. Né? E a gente ainda fica sem entender qual é a estratégia final por isso. Né? Do lado de gestão, é aquilo, eu acho que é ter disciplina, esperar o céu clarear, né? As oportunidades estão aí, o mercado está bastante premiado, seja na renda fixa, como o Portela comentou, seja nas empresas de muito boa qualidade, que durante 30, 50 anos passaram vivos e geraram muito, muito valor, né, no Brasil, que é sempre, sempre conturbado. Né? Então, assim, a gente optou por reduzir um pouco a carteira de papel, tá? Hoje ela é mais ou menos metade, 60% do que era, tá? Em termos das empresas ali investidas, tá? E a gente já carrega algumas proteções, tá, no mercado local, nessas últimas 2, 3 semanas, tá? Que traz um pouco esse componente de compra de vol, né, como o Portela comentou. Tá? Eu acho que isso faz parte, né, da disciplina de gestão que a gente tem que ter. Né? Assim, e aí, extrapolando um pouco assim, de Brasil para global, eu acho que o ambiente segue positivo, globalmente falando, né, um crescimento sincronizado aí dos blocos. O que a gente viu talvez foi um mau humor também vindo para preço, né, para mercados emergentes no geral, né, principalmente com as intervenções que a China fez. Né, se você pegar os índices americanos, estão subindo ali ao redor de 15%, 20%, 22%, tá? Sejam os índices mais domésticos, sejam os índices mais ligados à tecnologia. Né, e o mercado emergente, o IEM, está subindo 2% no ano. Né? Então, assim, não é só Brasil. Tá? Globalmente, também a classe de emergente com que a China fez foi afetado em termos de fluxo, mas se você compara o EM, que está subindo 2, contra um EWZ, que está caindo 3, mesmo assim, com tudo o que aconteceu em termos de preço, que foi relevante na China, o Brasil ainda conseguiu underperformar. Está, né, perdendo, infelizmente, uma oportunidade, né, de conjuntura global, que seria muito positiva para o nosso país, né, em cima de instabilidades, e a gente sem entender, naturalmente, freio investimento, né? Eu acho que um ambiente econômico, ele é super importante numa eleição, né? Então, se as coisas estivessem mais amenas por aqui, a gente estaria, né, falando de uma conjuntura muito favorável até para a reeleição de quem está no poder atualmente, na eleição do ano que vem, e eu particularmente não consigo entender qual é a estratégia por trás disso. Mas como eu coloquei, do lado de gestão, mesmo a gente vendo muito prêmio, muito valor, né, a gente tem que ter a disciplina aqui de controlar o risco, né, faz parte da vida. Tá? A carteira está um pouco menor, está mais ou menos metade, 60% do que foi, e a gente já tem algumas proteções, né, para eventualmente estresses maiores que eu acho que podem naturalmente acontecer por desgaste. Tá? Não é o cenário base, tá? Acho que as coisas vão se acalmar a partir de 7 de setembro, né? Mas é importante agir dessa forma para preservar. Tá? Eu acho que do lado de bolsa é isso. Tá? Queria colocar aqui também no call uma alegria para nós aqui, a Novos está completando 3 anos esse mês. Né? Queria, antes de tudo, agradecer a todos os nossos clientes aí pela parceria, pela confiança, né, nesse período. Acho que a gente fez um trabalho de extrema qualidade nesse tempo. Né? A gente estava falando aqui agora de manhã, acho que a gente viveu aí 2 meses, né, difíceis, né? Mas não é nada muito diferente do que a gente viveu inúmeras vezes. Então, é focar em fazer 2 meses bons, né? Recuperar essas perdas que a gente teve aí recente. Eu acho que o inferno astral aí de um aniversário passou. Focar para fazer um final de ano bom aí, os próximos meses, recuperar essas perdas. É um ambiente que a gente está acostumado a navegar, né? O mercado está com prêmio, então é ter cabeça fria, tranquilidade, não ansiedade para buscar esse resultado que eu acho que está bem disponível para o preço de mercado que as coisas vieram. Tá? Se a gente tiver perguntas, a gente está aberto a elas agora.
Eu vi aqui no chat, a gente não teve nenhuma pergunta. A gente está sempre aqui aberto, aqui, entra em contato aqui com o nosso time de RI, né? Tanto a gestão e o time econômico que estão à disposição para a gente tirar dúvida e falar de cenário, né? Falar de posição. Ainda mais nesse ambiente, né, complicado, né, que cada dia vai ter um evento, está todo mundo com um nível de tensão muito alto, né, fiquem à vontade de entrar em contato aí com a gente. Tá? Então, vamos ter agora o 7 de setembro, né, então vamos ter uma avaliação aí na quarta-feira de como é que está o clima. A gente acha que vai ter um, né, vai melhorar o ambiente após 7 de setembro, só que os riscos de acionamento vão continuar, o estresse agora do Senado com o Paulo Guedes, com a equipe econômica, né, vai continuar. Então, a gente ainda tem aí alguns riscos de caldo aí para navegar. Tá? Mas seria mais fácil se fosse apenas o 7 de setembro. É isso, obrigado a todos. Como o Galindo aí, né, falou bem aí, estamos felizes aí por completar esses 3 anos aí. Tem muita, muita história pela frente aí. Então, até o próximo call aí, mês que vem. Um abraço.
Um abraço.
A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novos, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novos recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.